Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera do Nosso Rock, tá tudo bem com vocês? A gente está começando agora mais um dos nossos programas, né, em formato quarentenesco aqui, como eu estou habituada a falar. E esse é o seu programão descolado que rola todas as quartas às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara Carvalho.
E eu sou a Jussi Lopes. Estou de volta, né, Bá?
Primeiro que você faz esse ano, não é? Agora?
Primeiro programa desse ano, sim. Até que enfim, né?
Até que enfim.
Pois é, galera, voltei. E lembrando para vocês aí de casa que a gente está nesse formato online por enquanto, enquanto dure, né, essa pandemia dos infernos. Mas enfim, vocês podem continuar mandando seus recados, suas dicas, shows de banda que vai rolar, claro, online, né? Que a gente divulga para vocês aí na nossa página, Nosso Rock Rádio no Instagram. Pode mandar seu recadinho que a gente responde para vocês lá. E para começar o nosso rolê de hoje, Bá, qual que é o nosso tema?
Perfeito, Jussi. Hoje a gente vai falar sobre conflitos digitais e intolerância nas redes. E para falar sobre isso, a gente está com convidados aqui, nossa primeira banda, né, de outra cidade, saindo de Curitiba e região metropolitana. Eu estou aqui com o Daniel Thomas, que ele é o vocal e contrabaixo, e com o Teixeira Quintiliano, que ele é vocal e guitarrista da banda Drugs, lá de Londrina. Sejam muito bem-vindos, meninos.
E aí, beleza? Valeu.
Obrigado.
Ótimo.
Pelo convite aí.
E é isso aí. E para a gente começar o nosso papo, meninos, fala um pouquinho para a gente um pouco sobre esse álbum, né, o último que vocês lançaram, e também o que, que esse último álbum que vocês lançaram tem a ver com esse tema que a gente colocou hoje.
E aí, Felipe?
Tem uma música no Power Treta chamada Hatebook, que brinca um pouco com essa, com o nome, né, Facebook, unindo a palavra ódio, que é exatamente o que a gente tem visto aí nas linhas do tempo, as pessoas cada vez menos pacientes e cada vez mais dispostas, né, a entrarem em conflito e sem medir consequência, porque ali, na verdade, tem fotografia, tem foto de familiar, né, as pessoas não têm nem noção de que tem legislação também para isso, né? Para punir casos de ofensa, de exposição indevida e tudo mais. Então, assim, a letra dessa música, ela trata disso, né? Dessa intolerância crescente cada vez mais, da polarização e da incapacidade que as pessoas têm mostrado de entrar em debates, né? Na verdade, existe sempre uma vontade de ser o vencedor daquela discussão ou de expor o oponente, a pessoa que tem uma opinião diferente, ao ridículo, né? Então, eu acho que, assim, aqui no Brasil, a gente ainda não tem maturidade para um debate político online, sabe?
Certo. Pois é, hoje em dia a internet é o local mais utilizado, mais do que nunca, né, nesses últimos tempos, mas sempre foi um local para se divulgar som, é onde as bandas independentes mais estão, né, para divulgar o seu material. Vocês já sofreram algum tipo de reação na mão dos haters, assim, ou conhece alguém, alguma banda que já sofreu ou sofre? Como que vocês lidam com isso?
Ah, acho que pelo Drugs, assim, a gente não tem muito haters declarados, né, Felipe? Aconteceu um episódio recente aí com o Londrina Ska Club, né? A gente fez uma postagem antifascista e aí veio um cara, sei lá, o perfil dele parecia ser fake, mas não era fake porque ele tinha um relacionamento sério com outra pessoa e no Facebook dessa outra pessoa eu entrei e vi ele de verdade, né? Então eu tive que investigá-lo para descobrir quem ele era, porque no perfil dele ele nem mostra a cara dele, né? Mas ele foi lá falar de política no Ponte Nosso, que a gente fez um posicionamento, né, referente até à questão aí do antifascismo, né? A gente se posicionou nas duas bandas, tanto no Drugs quanto no Ska Club, né, que nós nos consideramos antifascistas, né, independente aí de direita ou esquerda, né? Fascismo de esquerda e fascismo de direita, para nós é a mesma coisa, né? Para nós é. E aí a gente se posicionou e aí veio esses nacionalistas aí que estão fervorosos, vieram, um cara veio, comentou, e a gente só comentou, só postou lá, mostra a cara antes de falar com a gente, e o cara nunca mais se manifestou, né? O cara não quis mostrar a cara dele. Claro que eu tirei um print da cara dele e mandei no grupo da banda para ver se alguém conhecia o infeliz. Mas ninguém lembrava dele.
Aham. Uhum. É, o Daniel, ele falou da Ska Club, para quem não sabe, é outra banda que ele tem lá em Londrina, né? Que ele citou. E você até falou dessa... Oi?
O Felipe também toca no Ska. Então foi uma coisa que aconteceu com a gente.
Então, e você falou que você tomou essa atitude, tirou o print e mandou para os meninos para ver se alguém conhecia, sabia quem era essa pessoa. É, geralmente é assim que vocês agem? Se vê alguma situação desse tipo, acham que é o correto fazer? O que vocês acham que é o melhor nesse tipo de situação?
É, a gente achou melhor não ficar calado, né? Porque ele claramente tentou intimidar a gente ali no nosso posicionamento. A gente falou, pô, velho, mostra a cara e vem conversar, né? Numa boa. Tranquilo.
Até porque hoje em dia na internet é muito isso que acontece, né? Pode ver que geralmente a maioria das pessoas que propagam o ódio nunca mostra a cara, né? Sempre é algum perfil fake, alguma coisa assim.
Nós estamos ali, né? A gente tem um posicionamento, a gente tem uma opinião, a gente está disposto a conversar. Mas às vezes vem alguém que faz alguma agressão assim e some, né? Se esconde. A internet, né? O Hatebook, ele te dá essa possibilidade, né? Tem gente que inclusive faz isso através de muitos robôs, né? Nós também, eu e o Felipe, a gente participa de outro projeto juntos, além do Ska, que é a Alma Londrina Rádio Web. Né, a Alma, a gente também já sofreu ataque de robôs. Né? Um dia a gente amanheceu, a gente tinha feito uma reportagem que era um bailarino que ficava nu dentro de uma bolha. Só que assim, não era um atentado ao pudor, porque não tinha como ver o cara nu. O cara estava dentro de uma bolha, o cara estava coberto de várias substâncias químicas ali que meio que camuflavam, assim, ficava tipo Ken da Barbie, assim, não dava para ver nada. Assim. E aí a galera no Facebook começou a denunciar, só que a gente desconfia até que pode ter sido feito por robôs, né, essas denúncias, né? Porque logo na época estava... Tem um vereador aqui de Londrina, o Barros, que ele lidera um grupo de, né, sei lá, pessoas de extrema direita, religiosas e tal, que aparentemente foi esse grupo que nos atacou, né? Só que eles estão sendo investigados agora pela inquérito das fake news, né? Então,
olha só.
Eles estão sendo investigados por controlarem robôs, né? Então, é o mesmo grupo. Então, provavelmente, quem atacou a gente... Porque, assim, naquele dia, a gente amanheceu com o Facebook bloqueado. Então, a gente foi obrigado a remover a publicação para poder acessar o Facebook novamente, né?
Nossa!
Sim. Bom, mas, então, praticamente não tem muita gente, assim, no underground que seja hater, né? A gente não vê muito isso. Pelos que vocês comentaram. Mas eu queria que vocês comentassem, então, um pouquinho pra gente. Vocês acham que a banda deveria controlar o conteúdo que ela vai divulgar na internet? Ou vocês acham que não? Isso seria, de repente, uma autocensura? Como é que vocês veem isso?
Max? Assim, minha opinião é o seguinte. Eu acho que tem muitas bandas por aí que não tem se empenhado em fazer música, né? E eu acho que fica mais no campo da política mesmo e do discurso do que da produção de musical. E eu acho que o Drugs já vai um pouco em outra linha, sabe? A nossa preocupação, lógico que a gente tem um posicionamento, como o Daniel falou aí, político e tudo mais, mas assim, a gente nunca deixou isso se sobressair e se sobrepor à música, sabe? Para nós, a música sempre foi o mais importante. E, assim, acredito que você conseguir um equilíbrio entre as suas composições e aquilo que você pensa e a mensagem que você quer passar, eu acho que é mais saudável do que a ideologia, os ataques e a violência, né, verbal ser colocada acima de tudo, sabe? Eu acho que a música ainda tem que que prevalecer, e eu acho que ela é um instrumento muito poderoso para passar essa mensagem.
Uhum.
Eu mesmo deixei há muito tempo de bater boca, sabe, na internet. Porque eu prefiro escrever uma música que vai ficar para sempre passando aquela mensagem do que eu ficar ali numa discussão que daqui 2 dias ninguém vai lembrar daquele post mais, mas a pessoa que se sentiu ofendida com certeza vai, e ela vai tomar alguma medida. Ou ela vai atrás de mim, ou ela vai ameaçar quem eu amo, quem eu gosto. Então, eu não sei, eu acho que a música ela incomoda mais, e a pessoa ela vai pensar muitas vezes antes de te ameaçar por causa de uma música que você, ou de um clipe que você lançou, entendeu? Vai ficar até feio para ela fazer isso, porque ela vai pagar de autoritária, né, de ditadora, enfim. Então, acho que a música, para mim, na minha opinião, ainda é o melhor recado que a gente pode passar.
É, perfeito. E aí, galera, vocês estão curtindo o papo de hoje? Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui, que a gente vai curtir o som dos meninos aí, Pé Vermelho. Adoro falar Pé Vermelho. E daqui a pouco a gente já volta.
De volta, você está conectado na Rádio Web Uninter. Esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Fight and Die, da banda Drugs, de Londrina, galera. Lembrando que o tema de hoje é conflitos digitais e intolerância nas redes.
É isso aí, meninos. E entrando um pouquinho agora nisso de quarentena, vocês lançaram, né, esse último EP não faz muito tempo, mas como que vocês estão lidando com isso do processo criativo? A quarentena afetou vocês? Vocês estão conseguindo compor? Não estão? Se reúnem para isso virtualmente? Digamos assim. Como que vocês estão fazendo?
A quarentena afetou a gente porque a gente estava num ritmo legal. A gente estava começando, na verdade, um ritmo de shows, né? Então a gente estava fazendo shows pela região, a gente estava procurando tocar nas pequenas cidades em volta de Londrina, né? Na nossa região metropolitana aqui. A gente tinha já algumas datas marcadas, a gente tinha algumas bandas aí que viriam tocar em Londrina, a gente já estava certo para abrir os shows. E aí, assim, a gente também estava num momento assim de divulgação do Power Treta, né? A gente ainda estava querendo mostrar o som nos shows, né? Então, em relação a isso, praticamente quebrou o nosso esquema aí, né? A nossa agenda. A gente adiou a agenda, né? E aí a gente acabou caindo meio que nesse limbo, né, da quarentena, assim. Aí agora que a gente já espera o pior, né, ou seja, a gente já espera que provavelmente esse ano não vá voltar ao normal, principalmente a parte de produção de eventos, né, principalmente essa área, a gente sabe que vai ser difícil dos shows retomarem, perigoso também, né, juntar a gente em show, a gente nem está querendo isso também, a gente acha que tem que esperar aí, né, surgir uma vacina, aí a poeira baixar, etc. E aí a gente agora, como agora que também é tudo muito novo, né, faz, tudo bem que já faz 3 meses que a gente está de quarentena quase aí, mas agora a gente sabe a gravidade da situação, né? O posicionamento do nosso presidente fez com que as pessoas não entrassem em quarentena quando deveriam ter entrado. Então a gente poderia, talvez a gente poderia estar saindo da quarentena agora, né? Se tudo tivesse ocorrido da melhor forma possível. Mas como a gente já sabe o país onde a gente vive, que a gente está no pior, né? Numa situação caótica, péssima. Pior em quase que impossível, né? Caminhando para o pior ainda. Impossível sempre. Quer dizer, pior sempre dá para ficar, né? Principalmente no Brasil.
Infelizmente.
Então a gente sabe aí que ou a gente. Agora a gente tem que começar a compor um disco novo. Eu mesmo voltei a fazer aula de baixo, por exemplo, para não ficar barato, a gente não está ensaiando, né? Então. Tô estudando. A gente vai ter que replanejar o né, para a gente poder dar sequência ao nosso trabalho, por favor.
Vai ter que se reinventar, né, outra vez.
A gente tem que reinventar. E também porque assim, né, a nossa banda, ela faz parte da nossa vida, né, muito, só que a gente também tem as outras questões das profissões, de outros trabalhos. Dos filhos, né? Nós temos filhos, eu e o Felipe temos filhos, né? Nós dois temos nenês em casa. Então, toda essa parte de adaptação, eu tenho um filho de 10 anos, então para estudar com ele na escola, tá um caos, né?
Eu
Então,
imagino.
tem o outro lado da vida também que foi afetado, que também acaba refletindo na banda, né? Então, agora a
Claro.
gente está conseguindo retomar o trabalho, né, Felipe?
A gente, antes de acontecer tudo isso, nós gravamos alguns vídeos em estúdio, que inclusive um deles vai tocar aqui hoje no programa. E a gente tem um material aí para editar. Então, eu estou tentando, no meio dessa rotina que o Daniel falou aí, de bebê em casa, a rádio, mais dois empregos, isso, é bebê e o bebê. No meio, né, dessa história toda aí, a gente tem que conseguir um tempinho para editar esse material que a gente, na verdade, já tinha produzido lá atrás, né? Então deve sair pelo menos uns 4 ou 5 vídeos desse material que a gente gravou em estúdio no ano passado, com as músicas do Power Treta, né? Do disco novo. Mas assim, vocês perguntaram se a gente tem se reunido online. Ah, a gente bate papo ali pelo WhatsApp mesmo, mas assim, a gente, por exemplo, cada um tocar alguma coisa, a gente juntar tudo como tem todas as bandas têm feito aí, né? Cada um no seu lugar e eles
Live,
tocam
né?
É bem legal a live, a transmissão aí, todo mundo, né, junto, mas separado. A gente ainda não conseguiu, porque a gente também, vou confessar, a gente é bem, bem vagabundo nessa parte, assim, né? De fazer as coisas online. A gente gosta a gente gosta de se encontrar em estúdio, sabe? A gente gosta de estar junto, acima de tudo. Então, isso daí afetou muito, né? O fato da gente não poder estar junto, para nós, pelo menos, né, para o Drugs, isso afetou demais mesmo. Assim.
Entendi. Então, vocês não pretendem fazer uma live para a gente? Ou estão pensando no caso? Seria interessante, galera. Eu sei que talvez vocês não gostem, né? Mas é o que tem para hoje.
A gente gosta. É que, assim, para nós, a nossa banda tem mais de 18 anos, né? Então, a gente criou essa banda quando a gente era adolescente, eu e o Felipe. E para nós, a banda sempre foi uma válvula de escape, assim, né? Então, toda vez, toda semana, a gente se encontra num porão de algum amigo ou num estúdio. Geralmente, a gente leva bebida e aí a gente fica lá bebendo, se divertindo, tocando nossas músicas, fazendo músicas novas, tocando músicas que a gente gosta também em algumas ocasiões. Então, para nós, a banda sempre teve muito essa... teve mais esse viés, assim, pessoal, né, do que profissional, assim, né? Porque nós temos outras profissões também, né? O nosso baterista, por exemplo, ele é contador, né? Nós dois somos jornalistas. Então, cada um trabalha num lugar e tal, e a gente nunca conseguiu se dedicar à banda como deveria, né? Mas a gente está, a cada dia que passa, a gente amadurece mais nisso, né? Temos aí várias habilidades de produção musical e cultural, né? Nós dois trabalhamos com isso. E aí a gente está planejando tudo isso, né? A gente teve esse disco que a gente ficou trabalhando durante um bom tempo. Depois a gente estava concentrando nos shows, né? A gente estava querendo viajar um monte, né? Nem que fossem viagens curtas, rápidas, né? Para cidades vizinhas, por exemplo. E aí a gente precisava muito da banda, ela fazia muito parte dessa nossa válvula de escape, assim, sabe? De dar uma desestressada, né? Aí agora a gente está tendo que, como a gente já conversou sobre se reinventar, né? A gente está tendo que daí, o que não é tão ruim, na verdade, né? Que é uma coisa que a gente já devia ter feito antes, e agora é o momento que a gente tem para fazer isso, que é de organizar essa agenda, organizar essa produção de conteúdo, né? Então, como o Felipe falou, nós já temos conteúdo produzido, a gente tem vídeos de estúdio, temos vídeos de shows, temos as músicas gravadas, também temos outras composições aí para trabalhar em cima. Então, assim, agora é nosso momento, nós estamos em negociação também com um site de Miami, a Ranked Music, que teria uma pessoa para ajudar a gente a organizar essa agenda. Então, nós estamos atrás disso. Assim, é um momento que a gente está tentando tirar, né, quando a vida te dá um limão, faça uma limonada. Então, a gente está fazendo a nossa limonada aí, da quarentena.
Você falou de jornalista, temos quatro jornalistas aqui, né? Hoje o nosso rock só tem jornalista fazendo o programa. Uma família do jornal. Nossa, vamos montar uma bota. Aí, você falou disso, Daniel, de vocês estarem se reinventando. E como tá isso? Vocês têm percebido isso também das outras bandas aí, dos colegas de vocês, de Londrina e região? Para as bandas independentes, acho que elas viram alguma banda acabar por causa disso? Como que tá?
Tem de tudo, né? Como sempre. Tem bandas, até... tem muita gente que tem muitas bandas, né? Então, cada banda tem um perfil, tem um espaço onde ela é mais forte, né? E outro onde ela é mais fraca. Então, nós mesmo, o nosso forte é ensaiar e fazer show, né? A gente gosta de se reunir para beber e tocar. Né? Então, agora a gente está tendo que administrar mesmo a banda, para não deixar ela acabar, que é a nossa especialidade, né? A gente está aí faz 18 anos segurando a peteca, então não é agora, por causa da quarentena, que a gente vai deixar isso acabar, né? Mas a gente tem visto A gente tem visto várias produções aí, tem o Etnia de Londrina, por exemplo, está lançando vários videoclipes também, porque tem muito material gravado, então está lançando vários videoclipes. O Valeries lançou um disco agora, o Abacate Contemporâneo. Quem?
Cincão.
Banda do Cincão.
Então, assim, durante a quarentena, só aí já são três bandas que acabaram de lançar discos. Cincão, Valeries e o Etnia.
Toda semana tem lançamento. A Sofia Pellegrini também está lançando, o Bear também. Então, assim, o pessoal está aproveitando esse momento. Por exemplo, quem gravou um show, fez um show grande no ano passado. Por exemplo, o Bernardo Pellegrini, né, que é um jornalista amigo nosso aqui de Londrina, faz música brasileira. Ele fez um puta show no Ouro Verde, ele filmou tudo e tal, tem lá os vídeos. Aí ele está aproveitando esse momento para editar em vários videoclipes, soltando um de cada vez, fazer anúncios pagos nas mídias sociais, etc. Está todo mundo olhando para o que tem, sabe? Então é um momento, de certa forma, eu acho que tem o lado positivo. Deu uma freada no planeta Terra, né? Até os animais resolveram sair aí em alguns lugares, né? Sim. Eles que tinham ficar escondidos o tempo todo, tanto que a gente ocupa aí a madrugada. Ontem à noite, eu saí de casa umas 4 horas da manhã para levar um amigo nosso embora, o Raul. Pô, a cidade estava vazia, vazia, vazia. A única pessoa que eu vi foi a hora que eu parei no sinaleiro. E aí tinha um cara assim meio que escondido, não sei se ele estava escondido do frio, provavelmente, né? Então, o morador de rua, provavelmente. Nem os moradores de rua estão na rua, né? Porque tem os isolamentos do Centro Pop aqui em Londrina. Então, eles estão sendo abrigados, né? Apesar de que eu só vi um, né? Ontem, às 4 horas da manhã, andando pela cidade. Então, eu acho que, de certa forma, foi bom, assim. Não, claro, estou dizendo assim, a pandemia é ótima para a gente. Não estou falando isso. Mas estou dizendo que é bom essa freada que a humanidade deu, assim, até a destruição mesmo, eu acho que ela diminuiu. Né?
Tá curtindo o programa? Agora vamos ouvir um som. Fique ligado que a gente já volta. Searching for something I don't know what it is.
É isso aí, galera. A gente está voltando aqui na derradeira do nosso programa, no último bloco. Você está curtindo aqui o nosso rock. E a gente acabou de ouvir Stranger of Ellie, da banda Drugs, convidados de hoje lá de Londrina.
É isso aí, galera. Lembrando, se você souber de lives de bandas independentes de qualquer lugar do Brasil e, por que não, do mundo, né? Deixe seu recado para a gente na nossa página no Instagram, Nosso Rock Rádio, que a gente vai divulgar. Beleza, galera?
Né, perfeito. E, meninos, agora vamos falar um pouco da história da banda. O Daniel falou que a Drug já está aí há 18 anos, pelo menos, vocês iniciaram. Conta pra gente como que tudo isso começou, quais foram as conquistas, assim, que vocês gostam de falar que a banda tem. Fala um pouquinho pra gente.
Começou em 2002, e na verdade era uma brincadeira ainda durante o colégio, né? A gente estudava ainda, tínhamos ali 15, 16 anos por aí, mas logo acabou, né, desenvolvendo. A gente começou a escrever as músicas, a gente encontrou um baterista bem mais velho que a gente, que se tornou nosso amigo, e a gente é amigo dele até hoje, que é o Álvaro Alves. Nosso primeiro baterista oficial. E com ele na formação e com o Rafael Sacuno, a gente gravou esse daqui, essa daqui que é a nossa demo. O nosso primeiro registro, né? Que tem 6 músicas. A gente gravou em 2003. E isso abriu portas para a gente começar a fazer vários shows aqui. E já em 2004, a gente começou a receber muito convite para tocar. Inclusive para abrir bandas bem conhecidas assim do cenário, né? Então a gente começou a tocar e abrir para bandas como Street Bulldogs, Forgotten Boys, Rock Rocket. E isso bem no começo da banda. A gente nem tinha o primeiro CD de verdade, né? Aí em 2005 a gente lançou o Street Stripper. E esse daqui realmente é o trabalho que a gente conseguiu ingressar em vários festivais. Tocar, inclusive, em Curitiba pela primeira vez na divulgação desse CD. Tocamos em São Paulo, Goiânia, Brasília, várias cidades aqui no Paraná, interior de São Paulo também. E esse trabalho foi mais importante nesse sentido, porque ele conseguiu fazer o nosso som chegar numa era que a internet não tinha essa velocidade, esse alcance de streaming que a gente tem. Né, antes você tinha que fazer download, você tinha que baixar a música para ouvir. E hoje, meu, sei lá, né, você entra no Spotify, no YouTube, no Deezer, em qualquer uma dessas plataformas, e você tem a discografia do que você quiser à disposição. Então, depois desse trabalho, a gente lançou esse aqui, que é o Drugs de 2009, que a gente está vestido de laranja mecânica na capa. Tudo sujo de sangue. E esse trabalho aí também foi importante porque a gente conseguiu abrir para bandas internacionais pela primeira vez. A gente conseguiu abrir para o CJ Ramone, para o Mudhoney, para o Coffin Leeds. A gente conseguiu abrir para o Olho Seco, Rato de Porão, Lobotomia, Cólera. Ah, para as principais bandas de punk rock hardcore do Brasil, a gente já tocou com elas. Tanto dentro de Londrina quanto fora de Londrina, em grandes festivais também. Então, assim, depois desse trabalho que eu mostrei para vocês, a gente teve uma pausa e a banda voltou só em 2005. Aliás, 2015, desculpa. Aí, em 2015, a gente começou os ensaios para compor o repertório do que veio se tornar o Power Treta. Só que, entre 2015 até ano passado, a banda mudou 3 vezes de formação. Então, isso também deixou todo esse processo de composição mais lento, né? Então, a gente chegou nesse resultado aqui, que é o Power Treta, é o disco que a gente está divulgando agora. E o nome é Power Treta porque a gente brigou e a banda quase acabou durante a gravação desse disco. E tem a ver o Power com Power Trio, né? Porque a banda sempre foi um quarteto. E teve umas épocas que a gente foi um quinteto, tinha até tecladista e depois foi diminuindo. E quando a gente decidiu tocar nesse formato de Power Trio, né? E absorver toda aquela sonoridade que antes era feita com mais uma guitarra e mais um teclado, isso deu muita dor de cabeça e muito estresse dentro do estúdio para nós. E daí, né, o disco ficou parado quase 2 anos para ser lançado. E, finalmente, né, no segundo semestre do ano passado, a gente conseguiu lançar. Teve uma boa repercussão. A gente conseguiu incluir algumas músicas nossas em rádio da Austrália, da Itália, dos Estados Unidos também. Se a gente começar a olhar os acessos que a gente tem hoje no Spotify, nas nossas plataformas, mais de 50% é de fora do Brasil. E a gente não está fora do Brasil. Isso que é muito louco, assim. Então, acho que, assim, para nós seria uma ótima ir para fora e tocar fora, que eu acho que a receptividade ao nosso som é muito maior fora do Brasil e até fora da nossa cidade mesmo. Né? Em Londrina, a gente não tem público. Mas quando a gente vai tocar em festivais e em lugares fora, a gente consegue levar um público, a gente não sabe explicar como que isso acontece, sabe?
Acho que esse gênero lá fora também ele é muito requisitado. Tem bandas aqui em Curitiba também que a gente já recebeu, tipo, a Dedo Podre, que é uma banda de punk. Eles são muito mais conhecidos lá fora do que aqui também.
O No Milk Today, que é uma banda que é a minha favorita aí de Curitiba. É uma banda também que é muito, meu, se você olhar, eles têm visualização pra caramba na internet. Só que eu fui a um show deles em 2018 aí em Curitiba, abrindo pro Super Suckers. Cara, eu fiquei revoltado porque o público tava lá de braço cruzado olhando os caras tocar, meu, e uma banda de primeira linha, assim, sabe? E eu sei que eles já tocaram e tocam fora de Curitiba pra casa lotada. Uhum. Então, assim, é aquela história, santo de casa não faz milagre.
Pode ser. Mas, assim, ao longo desses anos, como que você vê a evolução da banda? Depois de tantos discos lançados e tudo mais.
Nesse aqui, a gente tinha um som bem hard rock, influenciado pela primeira geração ali do punk, década de 70. Ramones, New York Dolls, Sex Pistols. Sim, essas bandas, assim, elas meio que formataram o começo da banda. Então, as músicas eram mais devagares, tinha menos distorção, tinha menos solo. E quando entrou o Taniguchi, que era o nosso guitarrista que ficou mais tempo aí acompanhando no Street Stripper, a sonoridade mudou completamente, mesmo porque ele é um ótimo guitarrista, ele quis incluir solo em várias das músicas, né? E a gente teve que também se aprimorar tecnicamente para poder acompanhá-lo, né? Porque ele era um músico que estava bem acima do nosso nível na época, assim. Então, essa mudança, ela meio que foi forçada pelos integrantes novos que foram entrando na banda, né? E eles foram estimulando a gente também a melhorar como instrumentista, né? Então, depois desse disco aqui, a banda foi ficando cada vez mais rápida, né? No Drugs de 2009, por exemplo, a gente já tem uma pegada muito mais hardcore, assim, e misturada com metal até em algumas músicas. E no Power Treta, eu já acho que houve um retorno às origens, sabe? Do som punk rock mesmo, sabe? Sem muita firula, as músicas estão mais curtas. Só para vocês terem ideia, tem 10 músicas e o disco não dura nem meia hora. Então, assim, é rápido, sabe? A gente acho que buscou, com a entrada do Zé Molina na bateria, um retorno àquilo que eu e o Daniel queria lá em 2002, né? E que a gente ainda não tinha conseguido fazer, porque a banda sempre teve muita mudança de formação. E cada um que entrava queria incluir as suas referências, as suas influências, né? Então, eu acho que a maior transformação, respondendo à pergunta aí, foi essa. Né? Nesses 4 discos, cada disco é de um jeito. Se você ouvir, você vai perceber isso. Eu acho que talvez os que têm mais semelhança um com o outro é o Drugs, de 2009, e o Power Treta, que é o que a gente acabou de lançar. Tem algumas músicas do Daniel ali que eu acho que elas têm uma identidade do som que é o que eu mais gosto pro Drug, sabe? Que é uma coisa meio indefinida, fica ali entre o metal e o punk, com um pouco de hardcore, mistura um pouco disso tudo, sabe?
Eu acho assim, que a gente gostava muito das bandas punks dos anos 90, né? Quando a gente era adolescente. Eu e o Felipe, a gente é amigo desde os 8 anos de idade, né? E aí ele me mostrou Ramones, ele me mostrou Raimundos, e aí a gente foi conhecendo as bandas de punk rock dos anos 90 americanas, ali o Rancid, o NoFX, por exemplo. A gente era viciado nessas bandas quando a gente era adolescente. E aí quando a gente leu o livro Mate-me, por favor, e a gente, né, começou a conhecer o começo do punk rock, né, de 77, né, tanto o punk inglês quanto o punk nova-iorquino, a gente pensou assim, se a gente gosta das bandas dos anos 90, se a gente ficar ouvindo só as bandas dos anos 90, a gente vai fazer um som, eu pensei assim pelo menos, a gente vai fazer um som dos anos 2000, que a gente achava uma bosta, né? Eu principalmente, mas acho que o Felipe até mais do que eu, a gente achava uma bosta algumas coisas dos anos 2000, assim. Né? Então, assim, as bandas que elas curtiam o que a gente curtia, só que elas foram se modificando e foram fazendo umas coisas que a gente não gostava. Então, para a gente poder suar como uma banda dos anos 90, a gente tinha que beber da fonte dos anos 70. Então, foi aí que a gente se aprofundou, assim, de vez mesmo, assim, no pré-punk e no punk rock de 77. Tanto que, se você pegar o nosso primeiro disco, o demo, você vai ouvir uma banda de punk rock de 77. Parece que a gente está lá em 77, assim, fazendo um som rústico, né?
E parece que tem uma mina no vocal, né?
E aí, então, e aí a gente foi, aos poucos, a gente foi tendo a nossa maturidade de shows, como ele falou, a gente foi abrindo para várias bandas importantes do cenário nacional. Então, querendo ou não, você acaba tendo contato com esses músicos no camarim, até em cima do palco, né? Isso é muito legal, você poder conversar com essas pessoas, aprender com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, também tem as outras bandas, principalmente as da cidade, né? Então, por exemplo, o Cherry Bomb, né? A gente chegou a ter uma banda com o baterista do Cherry Bomb, a gente fazia o Clash Cover junto com ele, eu e o Felipe, né? E o Taniguchi também, que era o nosso guitarrista na época. É, então, o Cherry Bomb, por exemplo, influenciou a gente, ensinou muita coisa pra gente. O Felipe também teve uma outra banda, o Sucuris, que era com o Rodrigo do Cherry Bomb também. Aí tem o pessoal do Subterra, por exemplo, que era muito importante, a gente ensaiava na casa deles. Então, assim, tinha muito, aqui em Londrina tem muita escola, entendeu? As bandas, elas acabam uma ensinando para outra. Né? Então, você tem, por exemplo, a gente ia tocar em São Paulo, a gente não tinha dinheiro para levar um técnico de som, só que a gente tinha mais sorte do que juízo. Então, a gente chegava lá, a hora que a gente olhava, o cara que trabalhava na casa era o William do Subterra. O William falava assim, ó, sai todo mundo que eu vou fazer o som para eles. E fazia o som para a gente. Então, a gente sempre teve esse suporte. Isso foi servindo como uma escola para a gente. Então, a gente foi aprendendo com esses outros músicos das outras bandas de Londrina. Né? Então, depois a gente teve a nossa época, aí o pessoal de Curitiba conhece o Bufunfa participou, marcou show pra gente, a gente abriu show do Catalépticos, a gente abriu show do Six Six Sinners. Então, né, tivemos essa fase do Bufunfa, aprendemos um monte com ele. Depois o Márcio Tadeu também, que é o cara dos cervejas, que mudou pra Londrina, ele se declarava fã do Drugs, e por isso ele me convidou para entrar no Londrina Ska Club, que depois a gente levou o Teixeira para tocar na banda também. É, então, a gente foi tendo... Daí a gente teve esse primeiro disco, o segundo, né, que é o de 2006. Nós gravamos com o Alexandre Bressan. Então, tivemos uma puta escola com o Alexandre Bressan. Depois, esse outro disco também do que a gente gravou com o Gustavo Diorio. Então, a gente teve... Então, assim, cada fase da banda é como se fosse uma... Como se você estivesse fazendo uma faculdade e você estivesse tendo que cursar uma matéria, entendeu? Dentro de um tema. Então, a gente teve várias experiências que foram enriquecedoras, né? De transferência de conhecimento mesmo. Então, quando você está dentro do estúdio com o Alexandre Bressan, você não está só gravando um disco, você está aprendendo a gravar um disco, né? Depois você vai ter essa mesma experiência com o Gustavo Diorio. Você já aprende um monte de coisa que o Gustavo também está sabendo, que ele está indo atrás, que ele está pesquisando, conhecimento que ele absorveu, que ele vai te passar, né? Que ele vai te ensinar. Então, eu acho que essa maturidade a banda continua tendo, né? E a gente tem uma escola muito consistente por trás, né? do Drugs, né? A gente passou, como eu falei, desde antes do Drugs, que a gente tinha 15 anos, que a gente ensaiava, por exemplo, no Santa Cecília, que era a escola de música da mãe do René, né, que era baixista do Dominus Praele. Então, a gente sempre teve um vínculo com o Dominus Praele. Com o Subterra também, a gente ensaiou na casa do né, no TNT, né, a gente ligava lá todo dia, os caras falavam, e aí, TN Treta? E aí, então, a gente tem uma super escola aqui em Londrina, e acho que isso acaba refletindo no nosso som também. Por isso que o nosso CD, o Power Treta, ele está um CD bem mais consistente até do que os anteriores. Porque você vai a cada nova produção, você tem uma evolução.
É. Perfeito, meninos. E quem quiser conhecer, ver o que resultou toda essa história de vocês, que você até comentou agora, Daniel, onde que a galera acha vocês? Onde estão disponíveis os discos, o som? Como que faz?
Quem quiser ouvir tudo, né? A discografia toda, os quatro, está disponível no www.bandcamp.drugs.com.
Vocês estão também no Spotify, Deezer, essas plataformas assim também, né? No caso, para.
Sim, a gente está no Apple Music, Deezer, YouTube, Spotify, SoundCloud. Ah, tem várias aí, né? A gente procura distribuir. No máximo que a gente consegue, porque a gente nunca sabe como é que os contatos vão surgir e por onde as pessoas vão achar o nosso som, né? Então, acho que é importante a gente distribuir, disseminar o máximo que a gente conseguir. E assim, quem quiser e colecionar, né, CDs ainda, gostar do bom e velho disco de verdade, é só entrar em contato no nosso perfil do Instagram, @dedrubes, ou no Facebook, que é www.facebook.com/ TheDrugs também. E daí pedir para a gente manda para o Brasil todo, manda camiseta, adesivo, tem tudo.
Perfeito, manda aqui pra gente também do nosso Rock, se você manda pra mandar. Ah, eu
Aí,
adoro pedir os
manda,
termos.
sério, manda o endereço aí, a gente manda de presente para você.
Para quem quiser ver como é mesmo, né? Na verdade, assim, quem quiser sentir assim na pele o que é o Drugs, vai ter que esperar passar a quarentena e ficar atento para não perder os shows, né?
Sim.
Exatamente. Vamos torcer para ser o mais breve possível, né?
Eu acho que depois que passar a quarentena, o pessoal que não estava saindo de casa vai começar a sair, né? Porque
Ah,
agora.
certeza.
Então, meu, não perca os shows, tá? Fica atento aí na sua cidade, Curitiba, outras cidades aí do Paraná e de outros lugares. Fiquem atentos, se os drugs estiverem chegando, aparece lá para tomar uma com a gente e curtir o som mesmo, o amplificador explodindo, né?
É isso aí, galera.
Maravilhoso. É isso aí, meninos. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui hoje no programa. Eu, particularmente, gostaria muito de agradecer, porque eu já conheço o Daniel de longa data, né? Morava em Londrina, e era uma vontade antiga minha começar a trazer as bandas de lá aqui para o nosso rock. E agora a gente está podendo fazer isso, né? Muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje, viu?
Obrigado, muito obrigado pelo convite aí. A gente ficou super feliz de estar participando do programa. E agora vamos ver se a gente leva o programa para a alma também, né, Felipe?
Ai, vamos fazer essa conexão aí, Curitiba-Londrina, que vai ser maravilhoso.
É verdade, verdade. Queria agradecer também o convite, né? Agradecer a paciência de vocês duas aí. E vamos tentar trazer o programa aí para a alma londrina. A gente está agora com uma campanha, né? Crie o seu programa, que é justamente para incentivar o pessoal a produzir rádio e procurar uma Londrina para produzir rádio junto com a gente. Então, como vocês já têm o programa formatado, já são profissionais, aí fica mais fácil. Aí vocês nem passam pela campanha, já vem direto.
Ah, que legal. Perfeito.
Pois é, galera, não fiquem tristes, o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockradio. Os outros encontros rolam todas as quartas-feiras, às 18h30, e as reprises acontecem às sextas, às 20h30, na Rádio Web Uninter. Quer colar com a gente, participar do programa? É só mandar a sua contribuição, dica, crítica, mensagem ou um alô que é no na nossa página, que a gente com certeza responde aí para vocês durante a semana.
É, com certeza, é isso aí. E você conferiu o programa Nosso Rock, um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzido pelos alunos dos cursos de Comunicação Social. Mídias e locução, Bruna Carolina e Melissa Witkowski. Edição e locução, Jefferson Wittapait. Pauta e locução, Jussi Lopes. Relações Públicas e Locução, IO, Bárbara Carvalho, e orientação do projeto, professor Otacílio Vaz. E lembrando que, por enquanto, gente, se puder, fique em casa, proteja você, proteja quem você ama. E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima edição.
Tchau.
Tchau.
Nosso rock, o local da cena underground.